Pela ordem, senador José Medeiros, 2 minutos.
Senhor presidente, na verdade nós estamos aqui num processo em que todos somos juízes e todos os fatos carreados visam ao livre convencimento, trazer subsídio para o livre convencimento desses juízes. Nós aqui podemos, de repente, aprovar essa vinda ou não de mais essa testemunha. Mas, como disse o senador Ferraço, não faz sentido algum, visto que já tivemos horas e horas. Vieram aqui 40 militantes como testemunhas.
Militantes, presidente. Retire dos autos, militantes.
Funcionários do Banco Central, do Tesouro Nacional, chamado de militantes.
Presidente, eu solicito mais um minuto e peço que garanta a minha palavra.
Com a palavra o senador José Medeiros.
Pois bem, ouvimos aqui 40 militantes que fizeram proselitismo aqui e nós, como se fossem testemunhas.
Porque a palavra disseram, está com o senador José Medeiros.
O tempo inteiro faziam...
Mas eu não te respeito, senhor presidente.
Faziam o tempo inteiro, vou pedir mais um minuto. Fizeram o tempo inteiro aqui proselitismo e nós ouvimos. Agora, não podemos postergar isso aqui ad eterno. E por que não, senhor presidente? Porque foi pensado, por conveniência, a fala desse procurador. No momento que ele pede para que o Lula seja réu, e é o mesmo procurador, eles desqualificam esse procurador. E no momento que ele pede, que ele emite uma opinião sobre as pedaladas fiscais, aí o que ele diz é verdade. Então é o seguinte, ou ele está dizendo a verdade com o Lula e está dizendo a verdade sobre as pedaladas, ou então está errado nos dois. É a opinião dele e nós acatamos ou não. Então não pode ser por conveniência. A opinião do Ministério Público deve ser levada em conta, mas obviamente às vezes o juiz acata ou não. Portanto, senhor presidente, eu peço aqui aos meus pares que possamos negar esse requerimento, porque ele não faz sentido.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra está com o presidente. Eu determino a taquigrafia, em seguida a ata, que retira a palavra militante, porque foram ex-ministros, técnicos do mais alto gabarito da administração federal, e, portanto, essa classificação é essencialmente política.
Senhor presidente, eu vou manter, porque a ofensa aqui é toda hora. Agora mesmo chamaram o advogado aqui de advogado do PSDB e a gente mantém.
Passo
não é verdade,
a palavra.
Foi senador
passo
do PSDB.
A palavra pela ordem agora à senadora Simone Tebet, em seguida a senadora Vanessa Graziotti.
Obrigada, senhor presidente. Serei muito objetiva. Primeiro, na forma de dizer que realmente essa questão formulada pelos ilustres senadores está preclusa, seja pela preclusão temporal como pela consumativa, porque, inclusive, o advogado já pôde, nas alegações finais, fazer toda a elucidação que achava necessário na boa defesa da acusada senhora presidente Dilma Rousseff. No que se refere ao método, ao conteúdo, como aqui alguns colocaram, é importante lembrar que se tratava de uma decisão ou de uma opinião monocrática de um procurador num processo investigativo criminal. São duas instâncias distintas, autônomas e independentes. Numa, nós estamos falando de cerceamento da liberdade de uma pessoa. Por isso, o princípio básico é o da legalidade estrita. Ninguém pode ter interpretação extensiva ou analógica ou por analogia em cima de determinado dispositivo legal, porque nós estamos falando em retirar a liberdade de uma pessoa. Nesse aspecto, o procurador foi muito claro. No processo de investigatório criminal, ele entendeu que pelo tipo do artigo do Código Penal, que eu não me lembro agora qual é, não haveria, naquele caso específico, uma operação de crédito para efeito de punição da senhora presidente da República com pena restritiva de liberdade. Aqui não. Aqui o processo é outro. Tanto é verdade que no despacho do senhor procurador, ele foi categórico. Ao falar em maquiagem, ao falar, eu não me lembro onde ele colocou aqui, mas ele reforça o argumento de que há necessidade de se apurar essa irregularidade no sequestro. Refere ao crime de responsabilidade. E é isso que estamos fazendo aqui neste momento. Portanto, eu quero aqui com muita tranquilidade, finalizando, dizer que da mesma forma que levo em consideração as palavras do procurador do Tribunal de Contas, doutor Marcelo, Júlio Marcelo, vou levar em consideração as palavras do procurador Ivan Max. Mas lembrando que aqui nós estamos num processo de impeachment. E tenho com clareza hoje, até que me provem o contrário, que é caso, sim, de cassação de mandato, embora ache que a senhora presidente da República possa ser e provavelmente vai ser absolvida na esfera criminal, porque lá, sim, se precisa comprovar dolo, precisa se comprovar ação, má fé, conduta, que não seja ilibada ao ponto de restringir a liberdade de uma pessoa. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, para esclarecimento, senhor presidente, para esclarecimento da defesa em relação à preclusão.
Pela ordem, advogado da defesa,
agradeço,
um minuto.
Agradeço, Vossa Excelência, apenas para dizer que não há preclusão. O artigo 402 do Código de Processo Penal é claríssimo quando afirma que, se feito antes das alegações finais ou requerimento, é perfeitamente possível que seja admitido. E assim foi feito pela senadora Gleice. Antes das alegações finais ou requerimento, aplique-se o artigo 402 do Código de Processo Penal. Segundo lugar, há precedente no caso do procedimento do presidente Fernando Collor de Mello. Mesmo depois das alegações finais, foi ouvido um ministro segundo requerimento feito para esclarecimento dos fatos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quero observar que não bastasse a aplicação clara do artigo 402, há precedente paradigmático em relação a este caso, razão pela qual, com todas as vênias, poderá caracterizar-se nulidade e possibilidade de revisão desta fase, caso não seja deferida a oitiva, tendo em vista a relevância da questão de operação de crédito para a acusação no que diz respeito às pedaladas fiscais.
Presidente.
Afirmação equivocada do advogado da defesa.
Senhor presidente.
Passo a palavra agora à senadora Vanessa Graziottini. 2 minutos, pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu quero dizer que as observações feitas pelo advogado da defesa, elas não têm nem como ser contraditadas, porque é fato que o artigo 402 do Código do Processo Penal admite, sim, oitiva de novas testemunhas, caso necessário. Segundo lugar, há precedente, conforme foi dito aqui, ministro Marcílio Dias, que por uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi ouvido depois da apresentação das alegações finais. Mas, senhor presidente, primeiro, dizer que o parecer do Ministério Público Federal em relação a uma denúncia feita pelo Tribunal, pelo Ministério Público de Contas, e veja, não foi qualquer um, não, foi o Ministério Público de Contas que encaminhou uma denúncia ao Ministério Público para que apurasse. Essa decisão, ela não pode ser desconhecida, muito menos ignorada, senhor presidente, tamanha a relevância e a materialidade das conclusões. Diferente do que nós ouvimos aqui, o que diz o Ministério Público Federal? Não há operação de crédito. Não há, repito, operação de crédito. O que havia dito antes a própria comissão composta da perícia, composta por técnicos do Senado Federal, não há a participação da senhora presidente da República na operação do Plano Safra. Então, senhor presidente, esta é a fase mais importante. Vamos lá, mais uma vez, no Código do Processo Penal, a partir do artigo 413, lá fala da pronúncia. E lá diz o seguinte, senhor presidente, que é nesta fase que os magistrados, portanto os juízes, portanto nós, as senadoras e os senadores, vamos analisar se há materialidade do crime, se procede ou não as denúncias, se há tipificação penal nesta fase da pronúncia. Se a conclusão foi de que há, aí sim, chama-se o Tribunal do Júri, no caso, o julgamento no plenário do Senado Federal. Não havendo, não tem nem porquê chamar julgamento da senhora presidenta no plenário do Senado Federal. Então, nós estamos discutindo uma questão que é basilar, senhor presidente. Eu tenho aqui em mãos uma outra questão de ordem que iria encaminhar à mesa. Uma questão de ordem onde eu estou aqui questionando o fato de que alguns depoimentos, como, por exemplo, o depoimento da senhora Maria Fernanda, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, não constar na sua íntegra das notas taquigráficas. São vários os trechos que diz interrupção do som, falha na gravação. Também nesse aspecto, o Código do Processo Penal não admite. Também não admite. Todas as testemunhas são válidas, a não ser por decisão contrária.
Conclua,
a não ser,
senadora.
Eu estou concluindo, a não ser que elas sejam, não necessite de ser ouvidas. Mas quando ouvidas, tem que estar na íntegra. Isso é uma razão. Não pode um depoimento tão importante estar escrito lá, interrupção do som.
falha na gravação. Isso é falha processual. E nós sabemos que a questão processual, como foi dito aqui, tem que ser também cumprida e estabelecida em todas as suas fases, senhor presidente. Mas, diante da importância, da abrangência, da questão de ordem que eu tive a oportunidade
conclua,
de assinar
senadora,
com o senador,
por favor.
Com o senador Lindbergh e a senadora Gleisi, não apresentarei esta questão de ordem, para que não digam que eu estou aqui querendo procrastinar, que esse não é o nosso objetivo, mas é necessário que seja deferida, na minha opinião, até por Vossa Excelência, sumariamente, a questão de ordem que nós apresentamos, senhor presidente.
Vou dar obrigado. Um momentinho. Um minuto ao advogado da acusação, depois pela ordem ao senador Valdemir Mocca, depois ao senador Caiado, depois ao senador Ricardo Ferraço.
Só... Senhor presidente, só para contextualizar, o artigo 402 do Código de Processo Penal, ele permite a realização de diligências até o final da audiência de instrução. A audiência de instrução encerrou-se precisamente no dia 6 de julho. E o requerimento apresentado e o reiterado agora nesta sessão, salvo equívoco, é do dia 11 de julho. Portanto, opera-se sim a preclusão. O artigo, a letra é claríssima e na clareza da lei não cabe ao intérprete mudar esse entendimento. Portanto, se fosse feito até o final daquela audiência, ainda caberia a Vossas Excelências deliberar se haveria ou não o chamamento para este procurador. Como já se encerrou a instrução e este requerimento foi feito posteriormente, não há como se reabrir esta fase processual. Mais uma vez, concluo, Excelência, para que indefira este requerimento.
Pela ordem, senador Valdemir Mocca, 2 minutos.
Senhor presidente, o que me causa espanto é que nós temos um cronograma. E esse cronograma, salvo o melhor juízo, hoje, nós já deveríamos estar ouvindo aqui o relatório do senador Antônio Anastasia. Estamos aqui discutindo questão de ordem que não tem nenhuma procedência. Nenhuma procedência, até porque tudo que podia ser apresentado teria que ter sido feito antes das alegações finais. E não foram. Então, basta ao presidente dessa mesa decidir que essas questões de ordem são intempestivas. É só isso e pronto. Não há mais o que discutir. Nós estamos discutindo aqui uma coisa que não tem sentido, que não faz sentido. Não faz sentido algum. Não é possível.
Lindbergh está te atrapalhando.
Você fica aqui perdendo tempo e sendo que essa questão de ordem, no meu entendimento, ela teria que ser decidida por Vossa Excelência no primeiro momento, dizendo: nós temos um cronograma e hoje aqui nós temos que ouvir o relator. Para isso essa comissão foi convocada. E não novamente reabrir. Ora, se for para ouvir o Ministério Público, então entre o Ministério Público do Distrito Federal e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, eu fico com o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas da União. Até porque esse é especializado em contas públicas. Então não tem sentido essa discussão aqui.
Senhor presidente.
Pela ordem, o senador Ronaldo Caiado, 2 minutos. Em seguida, o senador Ricardo Ferraço.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aquilo que foi levantado pela defesa da ex-presidente da República já consta, presta atenção, senhor presidente, já consta na defesa, na página 352. Já está lá. E ele ainda lapidou bem, colocou exatamente aquilo que interessava a defesa. Na página 352 está lá toda a posição do Ministério Público Federal, confirmando a posição dominante, refutando a posição dos denunciantes e do Tribunal de Contas da União acerca da existência de operação de crédito. Olha lá,
em negrito e aí as demais laudas seguintes, transcrevendo exatamente o que o procurador colocou. Agora, veja bem, senhor presidente, também aqui, nas alegações finais do nobre relator, na página 149, ele já trata do assunto, presidente. O parecer do relator já tem na página 149, ele já trata do assunto. Quer dizer, ouvir mais quem, o quê? Então, presidente, é matéria encerrada. Como a excelência sabe, que a matéria já foi usada pela defesa da presidente da República, já foi analisada pelo relator, Vossa Excelência vai autorizar a leitura neste momento. Cada um de nós agora vamos nos debruçar sobre o texto até amanhã. E como tal, não tem por que dizer mais nada, dizer mais o quê? Se ele já analisou aquilo que foi colocado pelo advogado, que é exatamente a fala do procurador. Então, o que mais trazer aqui? Presidente, nós nunca tivemos uma defesa tão ampla como essa que Vossa Excelência concedeu. Vossa Excelência, até sem consultar o plenário dessa comissão, concedeu mais 24 horas para a defesa. Essa defesa abusou do tempo todo para ter aqui, por parte dessa comissão, toda a autorização para que fosse feita aqui e não parasse nenhuma dúvida. Agora, se nas alegações finais da defesa já está o relato do procurador e se no texto final do relatório já está as considerações também do senador Anastasia, o que mais nós vamos analisar? O que mais fazer? É exatamente autorizar a leitura neste momento. Vossa Excelência encerra a sessão e nós vamos para a discussão e votação na data de amanhã.
Pela ordem do senador Ricardo Ferraço, 2 minutos.
Senhor presidente, é pirotecnia pura a alegação de ausência de devido processo legal, de controvérsia, de direito ou de cerceamento de defesa. Senhor presidente, foram 15 reuniões, 40 testemunhas, 180 horas de trabalho nessa comissão. Portanto, isso é lamentável. O artigo 402 define realmente do Código de Processo Penal produzidas as provas ao final da audiência de instrução. O requerimento da senadora Gleisi Hoffmann, defendido aqui pelo senador Lindenberg, não apenas na sua forma, mas no seu conteúdo. Ele foi apresentado, senhor presidente, no dia 11. E Vossa Excelência, na condição de nosso presidente, após a leitura, declarou encerrada a fase da instrução probatória nos termos do artigo supracitado, não é? Do 411 do Código de Processo Penal. Vossa Excelência declarou encerrada a fase da instrução. Portanto, declarou Vossa Excelência prejudicado todos os requerimentos não apreciados até essa data. Ora, o requerimento foi apreciado posteriormente à decisão de Vossa Excelência. Então, cabe de resto e por óbvio o indeferimento deste requerimento, que não tem outro sentido e outro objetivo, senhor presidente.
O fato é superveniente, senador.
A palavra está com o senador Ricardo Ferraz.
Senadora Gleisi Hoffmann, eu ouvi Vossa Excelência com tanta delicadeza, mas eu tenho essa informação, eu tenho a minha convicção. Não há fato superveniente, é uma opinião, que aliás não é definitiva.
Senador Lindenberg, a palavra está com o senador Ricardo Ferraz.
Os advogados da presidente criminosa precisam ter respeito com aqueles que não concordam com eles, senhor presidente. Portanto, eu quero insistir a Vossa Excelência. Vossa Excelência reúne os fundamentos para, de plano, indeferir essa questão de ordem que não tem outro propósito e objetivo, que não procrastinar este processo, senhor presidente, que traz profundas incertezas ao nosso país. Além do que, senhor presidente, é importante nós trazermos aqui a manifestação do penalista Guilherme Nucci. Não deve o magistrado, no caso aqui, nós somos os magistrados, a fim de conturbar o andamento do processo, buscar qualquer tipo de prova na fase das alegações finais. Não teria sentido determinar a inquirição de uma nova testemunha, por exemplo, assim que receber as alegações finais, o que somente iria conturbar o andamento processual, em nada contribuindo para a verdade real. Deve-se observar ainda se a prova que se pretende produzir é pertinente e necessária. Quem julga a necessidade somos nós, que aqui estamos investidos com prerrogativa constitucional para julgar os crimes cometidos pela presidente afastada contra o povo brasileiro. E nós não vemos, senhor presidente, qualquer necessidade, até porque, como disse aqui o senador Caiado, nas alegações finais do advogado da defesa, ele se valeu desses argumentos do procurador. Da mesma forma, o nosso relator,
senador, por favor,
na página 149, também faz menção a essa manifestação monocrática deste procurador. Portanto, não há qualquer tipo de prejuízo processual, muito menos cerceamento da larga defesa que foi utilizada,
senador,
aqui,
por favor,
pela presidente afastada. Portanto, eu quero apelar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência possa definir de plano essa questão para que nós possamos ouvir o nosso relatório.
O relógio Cuco só funciona para a gente aqui, presidente.
Eu quero, antes de passar a palavra ao senador Liberco Farias, pela ordem, fazer um esclarecimento em relação ao que abordou o senador Ronaldo Caiado, que essa presidência concedeu mais 24 horas para a defesa na apresentação das alegações finais. Houve uma queda do site, aqui foi retirado o site do Senado Federal para manutenção, e em função dessa alegação, a defesa solicitou um adiamento de 24 horas. Eu estava na Paraíba, o senador Anastasia estava no exterior, nós conseguimos nos comunicar. E o senador Anastasia tinha 6 dias para concluir o relatório dele, e nós tiramos essas 24 horas do prazo do senador Anastasia. Portanto, não teve nenhum impacto sobre os prazos do rito do funcionamento desta comissão. E não tinha, senador Caiado, naturalmente, Vossa Excelência entende perfeitamente que não tinha como, nesse momento, à noite, em poucas horas, a gente reunir essa comissão. Portanto, eu assumi a inteira responsabilidade, eu e o senador Anastasia, pedindo ao senador Anastasia esse tempo e assumir total responsabilidade por esse adiamento de 24 horas. Passa a palavra pela ordem ao senador Lindenberg Farias. Dois minutos.
Senhor presidente, primeiro eu peço...
Eu
estou com a palavra, senhor presidente. Eu estou com a palavra.
Eu vou passar a palavra agora, um minuto, ao senador Caiado, porque eu respondi uma questão que ele abordou, em seguida daria a palavra à Vossa Excelência. Senador Caiado, um minuto.